Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. 7h02 e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Sexta-feira começa com tragédia na capital. 9 pessoas morrem em incêndio em pousada irregular, segundo os bombeiros. O incêndio aconteceu na Avenida Farrapos. E segundo o relato de um dos moradores, parte dos ocupantes estavam lá através do aluguel social da prefeitura. Ketlin Moreira.
E nesse momento, Macedo está seguindo o trabalho da perícia. Tem 2 veículos da perícia criminal, a defesa civil também acompanha esses trabalhos, com agentes entrando dentro do prédio da pousada, que fica na Avenida Farrapos, entre a Garibaldi e a Barros Cassal. Do outro lado da rua, moradores e curiosos se acumulam, aguardando também mais informações para esclarecer a causa desse incêndio. Nós conversamos há pouco com um morador, Marcelo Wagner Schleck. Ele estava dentro do prédio no momento do incêndio, relata que perdeu a irmã, que a irmã foi uma das 9 vítimas que foram confirmadas, e ele disse que, além das pessoas que pagavam mensalidade, havia outros moradores que estavam nesse prédio por convênio de aluguel social. A gente tenta contato com a FASC, com a prefeitura, para esclarecer essa informação. Por enquanto, segue o bloqueio de trânsito bem em frente ao prédio. Os carros só conseguem passar indo em direção ao centro de Porto Alegre.
E na nossa live, vamos repetir as imagens do incêndio feitas na madrugada pelo Gustavo Gossen. Então, quem está nos ouvindo poderá assistir também as imagens do incêndio na nossa live, através do canal da Gaúcha no YouTube e pelo link presente em GZH. Leandro Rodrigues, como é que está o trânsito na área aí do incêndio na Avenida Farrapos e ruas próximas?
Em direção ao centro, a Farrapos tem trânsito liberado. Entre a Garibaldi e a Barros Cassal, o motorista segue no mesmo caminho em direção ao centro. No sentido contrário, aí tem desvio a partir da Barros Cassal. Veículos de passeio sendo direcionados para Independência. Se quiserem voltar para Farrapos, tem de fazer a conversão Santo Antônio, Vasco da Gama e depois Garibaldi para retornar então a Farrapos. Os ônibus estão sendo desviados da Barros Cassal para Cristóvão Colombo, onde tem uma faixa no contrafluxo só para coletivos, e aí podem retornar a Farrapos logo em seguida pela Garibaldi.
Após liminar do Supremo Tribunal Federal suspender efeitos da desoneração da folha de pagamentos de empresas e prefeituras, presidente do Congresso reage e diz que tomará medidas judiciais e políticas para fazer valer a decisão do Parlamento pela manutenção de empregos e sobrevivência de pequenos e médios municípios. Rodrigo Pacheco afirmou em nota que o governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões num aparente terceiro turno de discussão sobre o assunto. Pacheco disse que já no primeiro horário de hoje vai se reunir com a consultoria e a advocacia do Senado para tratar do assunto. Uma reunião de líderes também será convocada. Paciente rouba arma, mata vigilante do maior hospital de Recife e é morto a tiros ao tentar fugir. Tiago Bittencourt.
Um paciente do Hospital da Restauração, na região central do Recife, roubou a arma de um vigilante, matou o vigilante a tiros e acabou sendo morto na madrugada desta sexta-feira. O agressor também foi morto a tiros por outros seguranças da unidade ao tentar fugir do local. Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. O vigilante, que acabou morto, foi identificado como Nivaldo Bezerra da Silva. O paciente não teve o nome divulgado. Ainda não se sabe por que ele estava internado e nem de onde ele é. O Hospital da Restauração, a Polícia Civil e a Polícia Militar de Recife ainda não se manifestaram.
Chega a 15 milhões e 200 mil o total do dinheiro desviado de contas públicas através da invasão ao Sistema Oficial de Pagamentos da União, o SIAF. O valor aumentou a partir da constatação de novo desvio de 1 milhão e 200 mil reais do Tribunal Superior Eleitoral no dia 16 de abril. verba estava destinada a uma empresa terceirizada, mas foi desviada para outras 3 contas bancárias abertas em nome de empresas e pessoas físicas diferentes. Até o momento, apenas R$2 milhões foram recuperados. Estudantes têm até hoje para pedir isenção da taxa do Enem 2024. Roxane Carvalho.
Hoje é o último dia para estudantes pedirem a isenção da taxa do Enem 2024. Também nessa sexta-feira termina o prazo para quem precisa justificar a ausência no exame do ano passado e queira obter a gratuidade para esse ano. Podem fazer a solicitação estudantes que concluem o ensino médio nesse ano em escolas da rede pública, quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, além de quem declarar situação de vulnerabilidade com inscrição no Cadastro Único. O resultado será divulgado no dia 13 de maio.
Uma aposta feita em Campinas, São Paulo, acertou sozinha a Mega Sena e vai receber R$5.581.000. As dezenas sorteadas foram 06, 22, 34, 36, 44 e 50. Com 5 acertos, 31 apostadores vão receber R$52.000 cada. 2 bilhetes acertadores de 5 números foram feitos em São Leopoldo. Para sábado, o prêmio da Mega Sena será de R$3 milhões. Agora, a previsão do tempo. Cléo Kuhn.
Na cedo a gente tem muitas nuvens, tem nebulosidade, tem chuva, principalmente entre Porto Alegre e a parte na direção da Serra aqui, da Serra Geral e da Serra do Nordeste, um pouco aqui pelo litoral, mas com menor intensidade, daqui até Santa Maria, pegando a região dos vales. Mas é bom salientar que neste momento dá uma enfraquecida nesse sistema. E ele vai ficar assim o dia inteiro, daqui um pouco ele intensifica, daqui um pouco ele dá uma parada, há uma expectativa até de que apareça um pouco de sol perto do meio-dia, quando o sistema enfraquece e dá uma abertura na nebulosidade, depois volta a crescer mais uma vez a umidade sobre o estado e a gente tem, especialmente à tarde, uma situação mais incisiva com relação à chuva depois das 16 horas e assim a gente vai, o dia não está totalmente fechado o tempo inteiro, não está totalmente aberto, são períodos de chuva que vão e que vêm ao longo do dia. Há uma expectativa para o final de semana que a gente continue tendo esse tipo de comportamento do tempo. Aparece um pouco de sol, principalmente amanhã, que vários prognósticos estão colocando temperaturas perto dos 30 graus, então muita atenção com o aquecimento do sábado. Aí no domingo tem mais umidade, tem mais nebulosidade, tem mais pancadas de chuva e a temperatura naturalmente cede. Depois abre lá por terça ou quarta e a temperatura sobe outra vez. O certo é que a gente não tem nenhuma massa de ar frio e seco para entrar aqui no estado, tirar essa umidade. E isso vale para os próximos 7, talvez até 10 dias. Oscilação das temperaturas, sim, mas em função da presença da chuva ou da presença do vento. Quando aparece um pouco mais de chuva, a gente sente um pouco mais de frio. Quando a nebulosidade dissipa e o sol aparece, dá um aquecimento. Esse é o quadro, vai ir pelo menos para mais uma semana sobre o nosso estado. Não há, repito, uma massa de ar frio forte avançando sobre o estado. E principalmente um frio mais seco por aqui. A gente não tem previsão de quando isso vai acontecer, Marcelo.
Mais informações do trânsito. Leandro Rodrigues.
A gente está em deslocamento, Macedo, para Alvorada. Limite de Alvorada com Porto Alegre, Baltazar de Oliveira Garcia, Getúlio Vargas. Teve mais cedo uma colisão de carro em poste na altura da parada 45 de Alvorada. E olha, teve bloqueio, queda de energia por ali. Ainda é um ponto complicado para o motorista. Atenção, portanto, nessa transição de Alvorada para Porto Alegre pela zona norte da capital. Em seguida, a gente tem mais informações da situação do local. Claro, trânsito segue lento no entorno do centro, na Farrapos, entre a Garibaldi e a Barros Cassal. Tem esse desvio para quem está fazendo sentido rumo ao bairro pela Barros Cassal, portanto ali tem um pouco de lentidão, muitos agentes de EPTC nesse entorno, portanto é importante o motorista levar isso em consideração em função dessa situação. A entrada da capital já começa também a ter um pouco de trânsito travado junto da ponte do Vão Móvel.
Agora vamos com as informações da BR-116. Fala Guilherme Milman.
Mais uma manhã bastante complicada, Macedo, no trecho entre Esteio e Canoas. Na rodovia do parque, aquelas obras já causam bastante congestionamento desde Sapucaia até o trecho do quilômetro 3. E na 116, tem também muita lentidão em praticamente todo o trecho a partir de Esteio até a chegada à capital. Várias situações, Macedo. Tem, é claro, os carros, né, os motoristas que estão evitando usar a rodovia do parque, então aumentando o fluxo. Isso é uma questão. Tem a chuva que está agravando, pista molhada, os motoristas reduzindo a velocidade. E tivemos algumas situações, alguns carros estragados no trecho ali do centro de Canoas. Tivemos agora há pouco também uma queda de motociclista na altura da estação Fátima. A gente acabou de passar ali, o motociclista está no canto da via, conseguiu se recuperar, está bem a princípio, pelo menos é o que a gente conseguiu visualizar. As outras situações também não estão causando tanto impacto no trânsito, mas já ajudam a piorar a situação. A melhor opção para o motorista é, não tem como fugir da tranqueira, mas pelo menos, né, tentar pegar a rodovia do parque ali pela BR-386. Vai pegar um pouco de congestionamento, mas melhor do que pegar a 448 desde o início dela em Sapucaia. Lembrando que o acesso à 448 por Esteio, ali na Avenida César Betanin, que é aquela avenida próxima ali ao Parque de Exposições Cis Brasil, o acesso à 448 está fechado desde o início da semana. Então não pode acessar por ali. Tem que ser ou por Sapucaia, que é a pior opção no momento, ou pela BR-386.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. 9 pessoas morrem em incêndio em pensão na Avenida Farrapos. Kathleen Moreira segue a cobertura e volta a falar do local. 7h14. Vamos então com o esporte. O Inter consegue a primeira vitória na Copa Sul-Americana. Fala, Lucas Arruda.
É isso, Macedo. O Internacional finalmente venceu a primeira nesta edição de Copa Sul-Americana. Até ontem à noite, sequer tinha balançado as redes na competição. Fora de casa, em Manta, no Equador, venceu o Delfim pelo placar de 2-1. Com os gols marcados por Wesley e Borré de pênalti. Wesley virou o vice-artilheiro do Inter na temporada com 4 gols marcados, sendo os últimos 3 nos 4 jogos recentes da equipe no ano, contra o Bahia, contra o Palmeiras e também contra a equipe do Delfim. O Inter, que não vencia no Equador há 17 anos, a última vez havia sido em 2007. Com essa vitória, iguala a pontuação do líder Belgrano, 5 para cada um, mas fica na vice-liderança por conta do saldo de gols. 2 para os argentinos e 1 para a equipe do Inter. Neste momento está na posição de playoffs da Copa Sul-Americana. Na próxima fase, Macedo.
7h15, marcou o sinal. Deixa eu ver se agora consigo novo contato com a Kathleen Moreira, que está lá na Avenida Farrapos, no local onde 9 pessoas morreram carbonizadas durante a madrugada. Fala, Kathleen.
Macedo, fala agora bem de frente do prédio da pousada. A gente está acompanhando o trabalho da perícia criminal. Tem 2 viaturas da perícia criminal aqui do estado e a gente vê os peritos ali na entrada conversando, analisando a estrutura do prédio. A gente não tem identificação ainda das 9 pessoas que morreram em função desse incêndio na pousada, que fica aqui na Avenida Farrapos, entre a Barros Cassal e a Garibaldi. Estamos aguardando, porque em seguidinha o coordenador da Defesa Civil, que fala nesse momento com os nossos colegas da RBS TV, vai conversar conosco também para trazer mais detalhes do que eles já têm de informação, Macedo.
Perfeito, chama assim que tiver o entrevistado à disposição aí, por favor, Kathleen. Agora 7h16, a temperatura é de 19 graus.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.